Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. No CBN Rural de hoje, o assunto é a colheita da cana-de-açúcar, que já vai se encaminhando aí para a reta final na região de Maringá e até no Paraná como um todo. E a exemplo de outras culturas, a cana também ficou aí à mercê das intensas variações climáticas. E nós vamos conversar sobre isso com o nosso convidado, que é o Paulo Meneghetti, presidente do Grupo Santa Terezinha, que se posiciona entre as maiores corporações do setor sucroenergético no país. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Eco. Boa tarde, Letícia, e a todos os ouvintes da CBN.
Boa tarde.
Paulo, para situar bem os ouvintes que nos acompanham, né? E antes da gente falar sobre a colheita e tal, você poderia trazer alguns números de operação do Grupo Santa Terezinha, como, por exemplo, a expectativa aí quanto ao volume de cana a ser processada esse ano, bem como o número de unidades e em quais municípios do estado essas unidades estão localizadas?
Esse ano 2024, a gente deve processar bem próximo de 11 milhões de toneladas de cana. Os municípios em que as unidades estão operando hoje são Iguatemi, que é o município de Maringá, Paranacite, Terra Rica, Rondon, Cidade Gaúcha, Ivaté e Tapejara.
Certo. Nos próximos anos aí, na próxima safra, você deve ter mais unidades que nos últimos anos ficaram, né, paralisadas e vão ter suas atividades retomadas, né?
Sim, nós temos duas unidades hibernadas, que são as unidades de Moreira Salles e de Umuarama. Se nos próximos dois anos a gente tiver um clima assim favorável, a gente deve retornar em 2027 ou no máximo 2028 a unidade de Moreira Salles e no ano seguinte a unidade de Umuarama.
Certo. Paulo, em que estágio então se encontra a colheita da cana, né? Que a gente sabe que já está na reta final e que hoje ela é 100% mecanizada. E qual tem sido aí o impacto dessas intensas variações climáticas? Ora vem um frio forte, ora vem calor, falta chuva, altas temperaturas. Nesse molho todo aí, qual que é o resultado aí da colheita nesse ano?
Essa safra nós estamos já próximo de 75% da colheita realizada. Estamos aí na reta final. Uma safra que também tivemos eventos climáticos aí desfavoráveis à cana e às demais culturas. Mas a cana, ela sofre, mas ela tem um impacto um pouco menor de perda de produtividade. A gente deve fechar a safra desse ano com uma quebra aí por volta de 5% apenas, tendo em vista que agora, nesse mês de agosto, tivemos umas chuvas gerais aí muito boas, e tem uma previsão de regularidade de chuvas a partir de meados de setembro e durante todo o verão. Então, estamos com essa expectativa aí, bem otimistas quanto ao final dessa safra.
O Grupo Santa Terezinha é, por tradição, produtor de açúcar, né, principalmente, mas também de etanol, e faz a cogeração de energia elétrica. E porque o que o ouvinte que não sabe é a cogeração é a utilização da própria palha da cana para gerar a energia elétrica. Então, o grupo produz a energia que consome e comercializa o excedente, né? Quais são os números da produção dessa safra, Paulo?
Reco, essa safra, o nosso mix de produção é por volta de próximo de 76% em açúcar e próximo de 24% em etanol. Quanto às unidades que exportam energia, é só um detalhe, todas as unidades nossas são autossuficientes em energia elétrica durante a safra. Certo. Porém, nós temos três unidades de Paranacite, Cidade Gaúcha e Itapejara que geram energias excedentes que são comercializadas no mercado aí, mediante contratos vigentes. Tá?
Quer dizer, é muita energia gerada, né? Isso vai abastecer aí as cidades para fazer frente a esses possíveis apagões aí que volta e meia nos ameaçam, né? Basta assim, a economia ter algum incremento que já se começa a falar em apagão. Então, isso vem contribuir justamente para minimizar a situação, né?
Os reservatórios das hidrelétricas, com uma escassez de chuva, eles descem de nível e chegam a níveis até críticos. E a cana-de-açúcar, o bagaço da cana, ela entra como um complemento que vem, principalmente nos períodos mais secos, contribui com essa geração de excedentes para ofertar no sistema nacional. Então, a energia da biomassa realmente ela é muito importante para o país e ela tem um peso assim significativo já na matriz energética do Brasil, né?
É, maior parte do açúcar, agora falando do açúcar, produzido pelo mercado externo, né? Quais são os principais destinos, Paulo?
A Santa Terezinha, historicamente, eu digo a partir de 1995, ela tem uma vocação altamente exportadora. Então, 100% do açúcar produzido nosso, o açúcar VHP, é para exportação, através do terminal da PASA, que fica no Porto de Paranaguá, e os destinos é para as grandes refinarias existentes no mundo afora. Desde a Índia, Marrocos, Dubai, na Ásia como um todo, tem grandes refinarias e esse açúcar bruto que o Brasil exporta abastece essas refinarias, né, que reprocessam esse açúcar e transformam em açúcar refinado ou açúcar branco para consumo industrial ou consumo humano na Ásia e na Europa toda, né?
Quer dizer, esse mercado internacional hoje está bem mais favorável, né, do que nos últimos anos para o açúcar, né?
É, o açúcar, de todas as commodities, a única que não caiu no mercado internacional foi o açúcar. Ele se manteve em níveis assim, acima dos níveis históricos, tem se mantido assim, e a tendência é que ele permaneça assim nas próximas duas safras ainda. É, dado que o mundo consome um adicional de 2% por ano, e os grandes produtores lá fora que poderiam ajudar a suprir esse aumento de demanda, não estão no seu limite. Então, o mundo todo olha para o Brasil e fala, Brasil, socorre a gente, faz mais açúcar. E a gente corre atrás tentando fazer, né?
É, quais são esses outros países que também são importantes fornecedores de açúcar?
É, o Brasil é o maior produtor mundial de cana e de açúcar, seguido pela Índia, que também é um grande produtor de cana de açúcar e açúcar de cana. Porém, a Índia ela não agride, não entra no mercado internacional ofertando, porque ela tem uma vocação de abastecer e garantir abastecimento do seu mercado interno. Então, em pequenos momentos eventuais, ela exporta alguma coisa, mas também importa. Depois da Índia, tem Indonésia e Tailândia, né, que também estão praticamente nos seus limites de capacidade de produção. E, então, esse mercado crescente de demanda de açúcar é oportunidade do Brasil crescer mais ainda a sua participação, que já é bastante grande. O Brasil já abastece mais de 50% do comércio internacional de açúcar.
Puxa vida, hein? Paulo, quando a gente fala no Grupo Santa Terezinha, o que está planejado aí em termos de investimentos para os próximos anos?
Ô, Reco, a gente continua com o projeto de investimento focado principalmente nos canaviais, na reforma do plantio da cana, com um novo protocolo, o uso intensivo de matéria orgânica, que é uma carência da região noroeste onde a gente se produz.
Vocês fazem também assim, essa reforma com soja?
A gente faz rotação de cultura, é uma prática que a gente cresceu bastante, principalmente com soja. Então, isso visa a retornar para o solo uma condição de melhoria da sua possibilidade de produtiva. Né? Então, a cultura da cana, ela agrega, deixa matéria orgânica no solo e na reforma do plantio, além da rotação com soja, nos ambientes que propiciam isso, a gente usa intensivamente matéria orgânica para que a gente tenha o solo assim recuperado na sua degradação.
Hoje, qual que é a produtividade aí do hectare de cana? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. E assim, para quanto vocês pretendem chegar aí nos próximos anos investindo?
Olha, a unidade nossa que está melhor posicionada quanto à produtividade é a unidade daqui de Guatimi, Maringá, né, que está com essa safra com a média dos 5 cortes, aí, 85 toneladas por hectare. E as demais unidades estão na faixa aí de 60, 57, 58, depende de uma unidade para outra. Depende do estágio dos seus canaviais também. Mas a nossa expectativa, num prazo aí de mais 3 anos, é ter uma média do grupo todo aí acima de 75 toneladas por hectare.
Paulo, nós falamos aí de investimento em solo. O que mais tem de investimento?
Além do investimento na própria reforma do canavial, tem renovações de frota e tem a manutenção dos parques industriais, que todo ano a gente faz investimentos de melhoria para ter uma eficiência sempre elevada na transformação das indústrias. E mais a médio prazo, a gente deverá buscar algumas prioridades para alguns projetos que hoje a gente não desenvolve, como eventualmente a gente se utilizar melhor da levedura, que a gente hoje comercializa a levedura em estado bruto. É possível que a gente venha fazer um investimento para aproveitamento mais adequado dessa levedura. Biogás é uma das possibilidades que estão listadas também. Cogeração e outras unidades também é uma possibilidade que a gente considera. Enfim, tem um cartel aí de opções aí que a cana nos dá.
Quer dizer, vai diversificando as atividades, né? E o setor sucroenergético é um dos principais pilares da economia do Paraná. E tem o Grupo Santa Terezinha, Cereal de Maringá, como seu carro-chefe. E o CBN Rural de hoje conversou com o seu presidente, o Paulo Meneghetti. Então, Paulo, muito grato pela entrevista.
Obrigado, Reco, Letícia, e obrigado a todos os ouvintes.
Uma boa tarde, um bom final de semana a todos, e voltamos com você, Letícia.
Obrigada, Rogério. Obrigada, Paulo.